Muito obrigado, meu caro amigo e companheiro daqueles históricos tempos da Constituinte que nos permitiu dar essa Carta Magna, que é motivo de orgulho não só dos brasileiros, mas de todos os democratas que amam esse sistema de governo. Vossa Excelência sabe, senador Paulo Paim, do profundo respeito que tem por Vossa Excelência. E a manifestação que faz aqui a minha pessoa muito me honra e será sempre registrada na minha consciência e no meu coração. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores que nos honram com a sua presença aqui neste plenário. Depois de passar dias do tal, entre aspas, recesso branco, decisão que respeito, mas que não entendo suas razões, retorno a Brasília, preocupado e apreensivo com a questão indígena em meu estado, notadamente o conflito que ocorre na conhecida nacionalmente região da gleba Buriti. Senhor presidente, senador Paulo Paim, confesso que não é por ser do bloco de oposição, e sim pela minha condição parlamentar que o povo me delegou, estou profundamente decepcionado com o governo da senhora presidente Dilma. Isso porque a falta de sinceridade de algumas de nossas autoridades causa verdadeira indignação. Não há como tributar credibilidade à palavra empenhada por aqueles que, teoricamente, teriam que ser velozes com as promessas feitas, até para que não sejam mais tarde acusados de serem os verdadeiros fomentadores de uma tragédia anunciada. Irei, senhor presidente, relatar fatos para que fique registrado nos anais desta casa, para que a história possa julgar de maneira correta aqueles que se acostumaram a falar e nada fazer, levar, como se diz vulgarmente, as coisas com a barriga. Em maio de 2013, durante uma operação policial que visava cumprir ordem judicial de reintegração de posse na fazenda Buriti, dias antes invadida com extremada violência pelos índios Terena, que chegaram a expulsar policiais federais armados, e os proprietários e empregados da fazenda, morreu baleado o Terena Uziel Gabriel, atingido até hoje, não se sabe por quem. Isso porque, até hoje, a Polícia Federal não concluiu o caso, ficando a dúvida sobre de quem foi a arma que levou à morte o indígena, ou seja, se foi da polícia ou o chamado, entre aspas, fogo amigo. Um vídeo gravado durante a operação mostra que Uziel estava armado e atirando contra os policiais, resistindo à ordem judicial. Mesmo assim, o caso provocou comoção nacional e internacional, com um amplo aproveitamento político de ONGs internacionais e do CIMI. Dias depois desse lamentável episódio, chegaram em Campo Grande diversas autoridades federais, entre elas os senhores ministros-chefes da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Gilberto Carvalho, que prometeu a todos, parlamentares, inclusive sou testemunha, pois estava lá presente, o governador, lideranças dos produtores e lideranças indígenas, que em 45 dias, repito, 45 dias, o conflito entre índios e proprietários rurais estaria solucionado, conforme determinara a senhora presidente da República, Dilma Rousseff. Decorrido exatamente um ano dessa promessa, senhor presidente, após muitas viagens, reuniões, gastos de milhares de reais, a situação é a seguinte: os indígenas, percebendo o vácuo de autoridade, avançaram sobre mais de 12 mil hectares, expulsaram seus proprietários e seus empregados, roubaram centenas de animais bovinos, destruíram casas, queimaram máquinas, enfim, impuseram à região a, entre aspas, lei do mais forte, tendo o governo federal assistido a tudo sem nada fazer ou dizer. Para deixar bem claro a questão, recordemos que desde meados do ano passado, produtores rurais tiveram 31 fazendas invadidas em função da pretensão da FUNAI de aumentar os limites da terra indígena, Buriti, de 2.090 hectares para mais de 17 mil hectares. Diante disso, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgou improcedente o pedido da FUNAI, declarando ilegal a ampliação. Depois disso, o tempo passou e nada ocorreu para que o problema fosse solucionado. Mas, para bem entender essa dramática questão, é preciso recuar ainda mais no tempo. Em 1999, a FUNAI resolveu criar um grupo de trabalho para reestudar os limites da denominada terra indígena Buriti, situada entre os municípios de Cidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, área esta doada à União pelo então Estado de Mato Grosso em 1928. Doação feita a pedido do Serviço de Proteção aos Índios e com a participação direta do saudoso presidente daquela entidade, o Marechal Cândido Rondon, que desejava reunir diversas famílias de índios desalmados que, após a Guerra do Paraguai, haviam descido dos altos da Serra de Maracaju, vindo das vertentes do Rio Paraná, ao leste, onde haviam se refugiado no início dos combates com agentes guarani da República vizinha. Estes índios vieram das cercanias de Miranda no passado, de Miranda e Aquidauana, onde se instalaram a partir dos fins do século XVIII, após terem vindo do Chaco paraguaio. Os historiadores são firmes em reconhecer que até 1750, digo eu, não havia índios terena no território brasileiro. Sucede, contudo, que após o conflito com o Paraguai, encerrado em 1870, o governo imperial do Brasil, desejando povoar o sul do então Mato Grosso, para evitar uma nova invasão guarani, estimulou que aqui não só radicassem os militares desmobilizados, concedendo-lhes terras, como concedeu largas extensões territoriais aos indígenas que ajudaram o exército brasileiro no combate às forças invasoras, e assim foram premiados os índios das nações Cadiuels, Guatôs e outras, nas regiões de Nabileque e Albuquerque. Logo, quando os índios, no caso os terenas, desceram a Serra de Maracaju, lá encontraram os novos povoadores, razão pela qual o Serviço de Proteção aos Índios teve de requerer para eles uma porção de terra entre as fazendas já abertas. Desconhecendo esse fato, o grupo de trabalho criado pela FUNAI em 1999, chefiado pelo antropólogo Gilberto Azanha, concluiu que os índios teriam direito a uma área de cerca de 15 mil hectares, além das 2.090 que já ocupavam, declarando que se tratava de terra indígena. 31 imóveis rurais de diversos proprietários, que por si ou seus antecessores haviam obtido essas terras de maneira absolutamente irregular de Mato Grosso, entre as quais está a fazenda Buriti, com 300 hectares. Devo esclarecer, senhor presidente, senador Paulo Paim, que essas terras foram concedidas pela então província de Mato Grosso em 1848 a Porfírio de Brito, que, por sua vez, as transferiu para os seus descendentes e outros proprietários, e só depois, repetindo, em 1928, que a pedido do Marechal Rondon foi-lhes concedido uma área de 2.090 hectares. Mas, senhor presidente, os proprietários inconformados, em razão da ação declaratória de domínio, ajuizaram a ação declaratória de domínio perante a Justiça Federal, sagrando-se vencedores em dezembro de 2012. Insatisfeitos com o desfecho do processo, os índios passaram a invadir com violência as terras, que ao longo de todo esse tempo, desde a conclusão alcançada pelo grupo de trabalho da FUNAI, ainda não haviam esbulhado. Desde o ajuizamento da ação declaratória, em 10 de junho de 2001, até logo em seguida à morte do índio Osiel Gabriel, o governo federal jamais falou em acordo ou em diálogo, antes defendendo no processo o confisco das terras em prol dos índios. Os proprietários rurais, que até 1999 sempre conviveram em harmonia com seus vizinhos terrena, tiveram suas vidas despedaçadas, física e moralmente, razão pela qual, de pronto, aceitaram dialogar com o governo sobre uma indenização para que deixassem suas terras. No entanto, passado um ano, o valor proposto está muito aquém do razoável. Recursos esses insuficientes para recomeçarem suas vidas em outros lugares. O INCLA, agora encarregado pelo governo federal de calcular essa indenização com base no preço das terras, mas seu laudo alcançou um preço irrisório, avaliando as terras em média de R$ 5,3 mil o hectare, o que seria pago mediante precatório e quitação plena dos proprietários, que sequer poderiam buscar o ressarcimento de outros danos e prejuízos, como o valor do gado, bens que lhes foram roubados e destruídos por ocasião das seguidas invasões de que foram vítimas. Ainda mais, senhor presidente, exigiam que, ao fazer o acordo, aos proprietários não fossem à justiça para requerer os direitos que ainda se sentiam com ele. Numa atitude realmente atrabiliária, impositiva, que não se poderia aceitar absolutamente por parte dos proprietários rurais. Obviamente que não concordaram com isso, encerrando o diálogo e voltando ao judiciário, ao qual incumbe declarar com quem está o direito. A FUNAI, braço do Ministério da Justiça, criou o conflito, pois incentivou a invasão de terras particulares, regularmente tituladas, como decidiu posteriormente a Justiça. O governo federal, vendo sua pretensão vencida, buscou o diálogo, mas demorou quase um ano para oferecer uma indenização vil, que não pode ser aceita, pois sequer equivale ao preço de mercado da terra nua. Lideranças indígenas, senhor presidente Paulo Paim, algumas com as quais tive conversações, estão apreensivas também. Desejam que o governo cumpra o que prometeram, inclusive com relação a eles, nos benefícios que têm o direito, como a educação, a saúde, as possibilidades de alcançar escadas maiores na vida. Sejam justos não só com eles, mas também com proprietários despejados de seus bens. Que a paz, a tranquilidade para o trabalho e a convivência centenária entre índios e não índios volte a imperar na hoje conflagrada região do Buriti. Diante disso, senhor presidente, aguardam-se novos fatos. Quem sabe se, ao aproximar das eleições de outubro, o governo resolva fazer uma bondade e ofereça um acordo consistente para dar solução ao conflito? Só que aí, senhoras e senhores senadores, ficará a sensação de que o governo age demagogicamente, só pensando em tirar proveito eleitoral de um drama que se arrasta há muitos anos, à base de falsas promessas, como relatei durante esse meu pronunciamento. É o registro, senhor presidente, que faço, em nome daqueles que, proprietários rurais legítimos, se sentem lesados, como também dos indígenas que se sentem permanentemente tapeados pela FUNAI, esse centro de intrigas que separam irmãos brasileiros. Senhor presidente, Vossa Excelência tem no seu estado também conflitos indígenas. Sabe quanto as duas nações sofrem, a nossa e os nossos irmãos indígenas? Não é possível que o governo procrastine por mais tempo uma solução equânime, que atenda aos índios, mas que também respeite os direitos inalienáveis de quem conquistou essa terra com seu trabalho e que está dando condições hoje ao Brasil para que nós tenhamos um PIB. Irrisório, não resta a menor dúvida, mas que representa o esforço daqueles que amanham a terra e que desejam sinceramente que os seus direitos não sejam pisoteados com a omissão das autoridades da República. Muito obrigado, Excelência.
Muito bem, senador Rubem Figueiró, que mostra a sua preocupação tanto com os agricultores como com a nação indígena, e que é preciso uma solução imediata, porque todos devem ter seus direitos legítimos assegurados. E é nessa linha que Vossa Excelência fala. Meus parabéns pelo equilíbrio, pelo não sectarismo, que às vezes as pessoas jogam índio contra agricultor, agricultor contra índio. Eu acho que a minha posição é a sua e a mesma, tentar assegurar o direito de ambos. Se alguém no passado, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que prometeram terras e terras, passaram título de propriedade, e os agricultores, né, senador Cacildo, se deslocaram para lá, porque foi o governo da época que deu, e agora há um reconhecimento de terra como terra indígena, então que indenizem a preço justo e não preço vil, de forma tal que quem quiser se deslocar de uma área para outra tem o direito de ter a mesma propriedade e as mesmas benfeitorias. Por isso que o equilíbrio da sua fala vai na linha de uma negociação que eu até participei, que foi feito no Rio Grande do Sul, em terras de quilombolas e agricultores. Enfim, nós temos que achar uma solução para isso e não permitir que haja uma verdadeira guerra entre o nosso povo, seja indígena, seja quilombola, seja o agricultor que não é quilombola, porque tem quilombola que é agricultor e tem índio que também é agricultor, né? Eu só estou fazendo simbolicamente, tem que haver uma concertação para garantir o direito dos agricultores, em tese, dos quilombolas em tese e dos índios em tese. Parabéns a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem sido um diplomata nesse tema, na busca de evitar o conflito.
Muito obrigado a Vossa Excelência, senhor presidente. Quando Vossa Excelência se manifestava com tanta propriedade e conhecimento da questão, eu me lembrava também aqui de que quando, o ano passado, eu levantei essa questão aqui da tribuna do Senado, eu afirmei as minhas origens. Lá em Mato Grosso do Sul, nós somos um caldeamento de raças. Lá participam brasileiros de sangue afro-brasileiro, brasileiros que vieram da Europa, brasileiros da raça indígena, da nação indígena. Todos nós somos o resultado dessa miscigenação de raças. Eu, por exemplo, me honro de ter as veias também, pelo lado materno, o sangue indígena da nação terena. E foi nesse sentido que eu vim aqui proclamar, solicitar ao governo que desse atenção à questão. que resolvesse de forma tal que os proprietários rurais que têm o direito legítimo, o direito de domínio dessas terras, concedido a eles em 1848, por uma decisão do governo imperial, que eles tivessem o ressarcimento dos recursos aplicados, não somente com relação à terra nua, mas às benfeitorias existentes e os animais que
lá possuem. É mais do que justo.
E que os índios, por sua vez, tivessem a oportunidade de alargar as terras que utilizam, para que tenham também uma vida condigna que nós desejamos para todos nós brasileiros. Só que eu folgo muito em ouvir as expressões de Vossa Excelência, que constitui para mim um incentivo para que continue procurando de maneira pacífica uma solução para essa questão. Que ninguém seja prejudicado, porque o prejuízo, ao final, será o nosso país, o nosso sistema de governo, porque a democracia é uma abertura para todos que aqui vivem. Muito obrigado a Vossa Excelência.
Muito bem, senador Rubens Figueirão.